Olá, muito boa tarde. O Parlamento dos Açores iniciou hoje os trabalhos parlamentares com um debate de urgência sobre as políticas públicas de apoio ao desporto. O PS, proponente da iniciativa, destacou que o governo não está à altura do património desportivo. O deputado socialista Lúcio Rodrigues apontou algumas das dificuldades encontradas no setor desportivo.
Há clubes que deixaram de viajar para participar em provas nacionais, como o Lusitânia da Ilha Terceira. Outros que nos últimos anos levaram o nome dos Açores além fronteiras encerraram a sua atividade, como é o caso da Associação de Jovens da Fonte Bastardo da Ilha Terceira ou do Marítimo Sport Clube da Ilha de São Miguel. As associações de voleibol denunciam o desinvestimento na formação de praticantes desportivos, nos centros de treino e na participação em seleções regionais, alertando mesmo que se não receberem os apoios antes do início do próximo regional, não irão competir. As três associações de futebol da região dizem sentir-se discriminadas, afirmando mesmo que o desporto regional deve ser repensado e que é fundamental que possam receber a tempo e horas sem terem de mendigar para que isso aconteça. Denunciam graves dificuldades de tesouraria, incluindo atrasos até no pagamento de salários em resultado do incumprimento dos contratos de programa pelo Governo Regional.
Ainda no debate, o deputado apontou cortes do governo na vertente náutica e também o caso dos sub-19 do Sport Clube Angrense.
Os clubes náuticos, essenciais numa região arquipelágica, sofrem cortes consecutivos há 5 anos, reduzindo modalidades fundamentais para a promoção externa dos Açores. As próprias cimeiras de consensualização de verbas e apoio à prática desportiva federada, habitualmente realizadas entre o Governo Regional e as associações de modalidade, transformaram-se em monólogos, com o Governo a impor cortes sucessivos, chegando ao cúmulo de não apoiar uma equipa de jovens totalmente formada na região a participar na fase nacional da modalidade de futebol, o sub-19 do Angrense, da Ilha Terceira. Quando um governo desvaloriza o trabalho de uma década de formação juvenil, demonstra uma total ausência de visão estratégica.
Em reação, a secretária regional com a pasta do desporto, Sofia Ribeiro, destacou que a base passa por apoiar a formação, reconhecendo a complexidade no que toca aos apoios.
O destaque deve ser dado aos escalões de formação, investindo no atleta açoriano com todas as suas vantagens. Desde alimentar escalões séniores com esta base de formação, como seja a obtenção de resultados de excelência competitiva a nível nacional e internacional, e formarmos cidadãos mais ativos, conscientes e saudáveis face às competências adquiridas no seu processo de base. Não descurando a questão dos apoios financeiros, reconhecemos, e não é de agora, a complexidade de pagamentos face às obrigações da região para PRR e fundos estruturais, com atrasos pontuais que tiveram especial impacto na época de 2024-2025. Mas que fique claro que não se pode generalizar para todo o setor desportivo situações que são específicas de alguns clubes e que são geradas por opções de gestão do próprio.
A governante referiu ainda que há apoios pagos a 100% referentes à atual época, o que acontece pela primeira vez.
Já na época desportiva de 25-26, pela primeira vez, processou-se 100% do apoio destinado às viagens e apoios complementares no âmbito da atividade competitiva nacional de regularidade anual e campeonato de futebol dos Açores, bem como 100% do apoio à contratação de treinadores numa única tranche. Valores esses já processados e pagos à data de hoje. Reforça-se que é a primeira vez que isto acontece. De um modo geral, os clubes e as associações começam o ano civil de 2026 melhor do que alguma vez começaram, com toda a sua participação paga. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
durante o debate e pelo Partido Social Democrata, o deputado Paulo Gomes destacou alguns constrangimentos encontrados que não passam pela falta de apoios e que deveriam ser o foco do debate.
Temos de estar atentos a fenómenos que podem desfalcar o leque de recrutamento de atletas formados nos Açores, por parte dos clubes. Fatores como alguma falta de compromisso, o facto de cada vez mais jovens estudarem fora da região, o que é positivo, no entanto, provocam redução de atletas na transição da formação para o futebol sénior. ou o aumento de clubes em campeonatos como o Inatel ou outros similares, onde não há grande responsabilidade competitiva. Seria importante um grande debate entre os clubes, associações, governo, agentes desportivos e políticos, de forma a encontrar soluções e respostas para estes e outros problemas. Por exemplo, debater o futuro do Campeonato de Futebol dos Açores, no sentido de se perceber o que é melhor para o futebol. Não é o que é melhor para um determinado clube num determinado momento. Perceber se o melhor caminho é o de alterar e melhorar o atual modelo, ou acabar com a prova, fortalecendo os campeonatos de ilha, criando condições para apoiar os clubes nestas provas locais. Estes são os temas que nos devem preocupar e que todos devemos ser parte da solução. O verdadeiro debate no desporto é encontrar formas genuínas e verdadeiras de melhorar e fazer evoluir os nossos atletas e clubes, em vez de só nos lembrarmos do desporto para aproveitamento político, demagogia ou simplesmente enverdar pela política do protesto.
Pelo Chega, José Pacheco reforçou a visão do partido, salientando que a prática desportiva é uma ocupação, mas também pode ser uma prevenção. Já o Bloco de Esquerda apontou os atrasos nos pagamentos. António Lima destaca as dificuldades financeiras dos clubes.
A senhora secretária tentou dizer que tudo isto se deve, em grande parte, por um lado ao PRR e às dificuldades que isso traz. Bem, o PRR tem, de facto, as costas largas e é justificação para quase tudo neste momento. Desde os atrasos aos clubes, ao déficit da região, aos atrasos na saúde, aos atrasos em inúmeras coisas, certamente será também justificação para os atrasos no pagamento ao transporte escolar, que deixou vários alunos, dezenas de alunos, em casa ainda ontem. É desculpa para tudo.
Por seu turno, o deputado da Iniciativa Liberal, Nuno Barata, destacou a importância do desporto na região e apontou o caso específico do Campeonato de Futebol dos Açores.
Em primeiro lugar, salientar a importância que tem o desporto, a atividade física e o exercício físico, como disse o seu deputado Luís Rodrigues da Galha Tribuna, como pilar da saúde pública. Eu diria mais ainda, um pilar da saúde pública e como prevenção de comportamentos desviantes. Mas o que me fez pedir a palavra foi a intervenção do seu deputado Paulo Gomes, que também segui atentamente, principalmente quando se referiu ao Campeonato Regional dos Açores de Futebol. Porque é uma espécie de elefante no meio da sala que ninguém quer ver, ou melhor, eu acho que toda a gente já viu, toda a gente quer acabar com ele, toda a gente acha que ele tem que ser repensado, reformulado e completamente diferente, mas ninguém tem a coragem de dizer. E o seu deputado Paulo Gomes, que seria a primeira pessoa com autoridade para daquela tribuna ter dito o que pensava, apenas disse que era preciso pensar. Todos nós já pensamos nesse problema. Todas as pessoas que se preocupam minimamente com o desporto, nomeadamente o futebol federado e o Campeonato Regional dos Açores, já perceberam que aquilo não funciona.
Políticas públicas referentes ao desporto a abrir a discussão no Parlamento açoriano. E ainda no que toca ao Parlamento, recordo que os deputados vão debater uma anteproposta de lei apresentada pelo Governo que pretende alterar as regras de atribuição do subsídio social de mobilidade nas ligações aéreas entre o continente e as ilhas. O plenário referente ao mês de janeiro do Parlamento integra também uma proposta da bancada do PS que pretende permitir a pesca de atum com a arte de salto e vara nas novas áreas marinhas protegidas que entraram em vigor no dia 1 de janeiro. Além da proposta do PS, os deputados vão também apreciar uma petição subscrita por vários profissionais do setor que pedem ao Parlamento que reconsidere as atuais restrições à pesca de atum e permitam a continuidade da atividade de salto e vara dentro das áreas marinhas protegidas.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Ministro da Educação, Ciência e Inovação defendeu ontem que os Açores vão ser cada vez mais importantes no setor espacial, uma das áreas prioritárias para Portugal. Fernando Alexandre salientou que o Governo pretende fazer uma grande aposta no espaço e já reforçou o investimento nesta área através da Agência Espacial Europeia para um ciclo longo.
Reforçamos imenso o nosso investimento através da Agência Espacial Europeia e é precisamente para um ciclo longo. É pensar no médio prazo, é com esse planeamento e de facto, apesar de no próximo ano vamos ter uma grande discussão sobre, um grande debate nacional sobre aquelas que são as prioridades para o país, algo que já sabemos é que o espaço será uma dessas áreas e que os Açores serão uma das regiões fundamentais para a concretização dessa estratégia.
O ministro, acompanhado pelo presidente do Governo Regional, visitou a Estação de Santa Maria da Rede Atlântica de Estações Geodinâmicas e Espaciais, o Centro de Lançamento da Malbusca e a sede da Agência Espacial Portuguesa. O chefe do Executivo açoriano defendeu que o desenvolvimento do setor espacial exige investimentos sinergéticos.
Não podem ser só as capacidades do investimento público da região ou do investimento privado dos empresários regionais, mas também no domínio nacional e até europeu. Eu estou convencido que o Sr. Ministro, agora melhor conhecedor destas capacidades, entenderá também melhor o seu potencial. O potencial dos Açores, o potencial de Portugal nos domínios da ciência, da tecnologia e desta nossa geografia.
José Manuel Bolier manifestou ainda satisfação com a pronta resposta do ministro ao convite para conhecer as capacidades instaladas nos Açores. A cooperação entre Portugal e os Estados Unidos em áreas como a defesa, a segurança, a economia e a ciência saiu reforçada na 52ª sessão da Comissão Bilateral Permanente entre os dois países, realizada em Lisboa, com destaque para o papel estratégico dos Açores no relacionamento bilateral. Entre os compromissos assumidos esteve o aprofundamento da cooperação em matéria de defesa e segurança, bem como o reforço das relações económicas, incluindo a intenção de criar um fórum de CEOs que desenvolverá responsáveis e envolverá responsáveis políticos e privados na identificação de obstáculos ao comércio e no estímulo ao investimento bilateral. O vice-presidente do Governo Regional participou na reunião e sublinhou a importância estratégica da base das Lajes para a defesa do Atlântico, destacando também o papel das forças militares ali sediadas em missões de busca e salvamento. Artur Lima deu nota ainda que a descontaminação não foi um dos temas abordados.
Não foi assunto tratado nesta reunião. Mas devo dizer, posso lhe adiantar, que a limpeza dos aquíferos está a correr conforme planeado na última bilateral em 2024, que há progressos significativos nessa matéria, temos feito bom progresso com a limpeza dos aquíferos e esperamos agora o relatório de avaliação de 2025, mas descontaminaram-se já alguns sites, bastantes aliás, e neste momento teremos problemas em menos de 10 sites. O que se falou e o que se reconheceu foi, aliás, na minha opinião, como sabe, ela nunca perdeu a sua importância geoestratégica. E o que foi sublinhado aqui foi exatamente a importância geoestratégica da base das Lajes, a sua importância para os Estados Unidos, como armazenamento de combustível, como apoio à navegação, como apoio aos aviões e também agora, numa altura crítica, como sabe, de proteção às infraestruturas, estruturas de comunicações com os carros submarinos, etc. E, portanto, a base das Lajes volta a ganhar uma posição geoestratégica muito importante, que eu acho que nunca tinha perdido, seria talvez adormecida, mas e o Atlântico volta a estar na ordem do dia, e isso foi reconhecido, a posição geoestratégica da base das Lajes, a sua importância para os Açores, para os Estados Unidos e para a sua política de defesa.
Artur Linha sublinhou, por outro lado, a ligação de dois cabos de fibra óptica de Google aos Açores, considerando um fator determinante para a afirmação da região na economia digital global e para o reforço da sua centralidade geoestratégica no Atlântico. A transportadora marítima açoriana Atlântico Line anunciou ontem que vai avançar esta semana com um novo sistema de vendas e embarque numa parceria com a empresa finlandesa Carus. Esta empresa, especializada em soluções tecnológicas para o setor marítimo, permitirá reforçar o compromisso da mobilidade regional, o turismo sustentável e a melhoria contínua da experiência do passageiro nos Açores. De acordo com a Atlântico Line, pretende-se simplificar a compra de bilhetes, reduzir filas nos terminais e disponibilizar novas soluções digitais que colocam o controle da viagem diretamente nas mãos do passageiro. A empresa avança com a possibilidade de gestão autónoma da viagem online, permitindo aos passageiros alterar reservas sem necessidade de deslocação às bilheteiras. A adoção do novo sistema será posteriormente complementada com o lançamento de um novo site mais intuitivo e adaptado às necessidades dos utilizadores, bem como de uma nova aplicação móvel.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Hospital da Ilha Terceira reabriu ontem a Unidade de Cuidados Intermédios Cardíaca, um primeiro passo para criar uma unidade de hemodinâmica que permita a realização de outros procedimentos, segundo o diretor do Serviço de Cardiologia. Com uma unidade de hemodinâmica no Hospital de Ilha Terceira, a desobstrução de artérias em caso de infarto pode ser feita nas primeiras horas, evitando o transporte de helicóptero e o complemento desse trabalho no Hospital de Ponta Delgada. Ora, o hospital já lançou o concurso para a aquisição de um angiógrafo com fundos do Plano de Recuperação e Resiliência, mas o Serviço de Cardiologia conta atualmente apenas com 4 médicos na especialidade que não têm competências para realizar coronariografias. Paisana Lopes, o diretor do hospital, disse acreditar que a unidade de hemodinâmica do Hospital da Terceira será reaberta ainda em 2026, talvez mais rapidamente do que se espera. No entanto, defendeu que a reabertura da unidade de cuidados intermédios cardíaca já representa um grande salto em frente na melhoria dos serviços prestados e na redução da mortalidade e morbilidade. A unidade existia no antigo Hospital Santo Espírito, mas não foi continuada com a mudança para o novo edifício em 2012.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O espírito crítico dos mais novos está cada vez mais aguçado, embora seja desvalorizado. Esta é a opinião da presidente do Centro de Apoio Social e Acolhimento, Bernardo Manuel Silveira Estrela, que vinca ainda que as crianças estão cada vez mais preparadas e despertas para o mundo. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Lourdes Alfinete considera que os adultos é que não estão tão preparados e despertos para lhes dar a oportunidade de ver o mundo.
As crianças têm um profundo pensamento crítico, têm instintos, têm reflexão, têm curiosidade. Nada disso foi olvidado, nada disso desapareceu com o avanço tecnológico e a dispersão informativa que temos hoje em dia. Mas o que nós temos que fazer é melhorar as suas capacidades de seleção, de orientação, de argumentação, para validar esse pensamento crítico e essa forma autónoma de interação e de visualização do mundo.
A responsável falava à Atlântida a propósito das 19ª Jornadas da Infância, que vão decorrer este mês na Ilha de São Miguel, centrada nas temáticas filosofia para crianças, pensar para escrever, perguntar para pensar e brincar com coisas sérias, um projeto de filosofia para todas as crianças. Esta edição tem como tema Eu Penso, Tu Pensas, Nós Pensamos, o desenvolvimento do pensamento crítico na criança. A iniciativa procura ir ao encontro daquilo que, segundo Lourdes Alfinete, acha ser uma nova metodologia e abordagem pedagógica e de desenvolvimento de competências na primeira infância, utilizando a filosofia do questionamento para o desenvolvimento do pensamento crítico nas crianças e nos jovens. A presidente do CASA revela que a formação vai contar com 2 profissionais de renome nacional nesta matéria.
Que são o Dr. Eugênio Oliveira, que é inclusivamente o fundador e presidente da Associação Portuguesa de Ética e Filosofia Prática, e o Dr. Eugênio preencherá amanhã com uma palestra subordinada ao tema A Filosofia para Crianças, pensar para crescer e perguntar para pensar. A dinâmica depois de um debate e de um aprofundamento de conceitos passa por uma tarefa prática junto de todos os participantes. Da parte da tarde temos outra figura de renome, o professor Dr. Fernando Nuno Fadigas, que é doutorado em ética e filosofia, e é inclusivamente autor de manuais escolares da área, e o professor Dr. Fernando Nuno Fadigas vai abordar a temática do brincar com coisas sérias, um projeto de filosofia para todas as crianças, na mesma dinâmica, uma apresentação, uma exploração, debate e apropriação de conceitos e depois uma tarefa prática.
A formação é gratuita, limitada aos lugares disponíveis no espaço, devendo os interessados assegurar a sua inscrição através do e-mail daquela entidade e pelo link divulgado no site e nas redes sociais da instituição até 27 de janeiro. As 19ª Jornadas da Infância decorrem a 30 de janeiro no Teatro Ribeira Grandense, no Conselho da Ribeira Grande, entre as 9 da manhã e as 5 da tarde.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.